agora vamos ligar Portugal, no Portugal em direto. Vamos conhecer os destaques desta emissão.
Boa tarde, Edgar. Nesta segunda-feira em que é feita a viagem inaugural do TGV espanhol desde Madrid até Ourense, vamos perceber em que pé está a estrada que ainda não existe, mas que está mais perto de existir do que nunca. É a ligação de Bragança à Puebla da Sanabria, do outro lado, onde já está uma estação do TGV. São 40 km, 20 para cada lado, que brigantinos e sanabrenses anseiam há várias décadas. Caminharemos também ao encontro das mais de 70 nacionalidades de estudantes que frequentam o Politécnico de Bragança e lá, no CIMO, no Centro de Investigação de Montanha, espreitaremos a ciência que ali se produz e outra ciência, feita pelas mãos da Dona Maria, que havemos de conhecer mais à frente, há de dar-nos a saborear um botelo com cascas.
Tudo isto e muito mais no Portugal em Direto, nesta hora que se faz em direto de Bragança, com a edição de Afonso de Sousa.
Boa tarde, mais uma vez, já vamos à estrada, para já temos o pote ao lume, literalmente, para um almoço com uma das apreciadas, mais apreciadas iguarias transmontanas, é o botelo, um enchido muito particular, feito com ossos e que é acompanhado com cascas ou casulas. Vamos perceber como está tudo a ser preparado com a Dona Maria, a excelente cozinheira do restaurante Solar Transmontano, no centro de Bragança. Já levantou fervor ao pote, António Jorge?
Quase, Afonso. Está quase a levantar fervura. As carnes estão no pote, nesta panela de ferro antiga, numa fogueira que arde devagar, devagarinho, desde as 8 horas da manhã, que foi a hora em que a Dona Ana Maria, a cozinheira que hoje faz o favor de nos guiar por estas iguarias tão típicas de Trás-os-Montes, foi a hora que acendeu a lareira, a fogueira. Dona Ana Maria, o que é o botelo, para quem não sabe?
O botelo é um enchido que é feito na tripa grossa do porco, ou na bexiga, no estômago, e é feito daquelas carnes menos nobres do porco.
E isto deve ter um sabor absolutamente único e raro.
Sim, é muito bom.
É muito bom, porque as carnes são também elas caseiras, não é? São, como se diz agora, biológicas.
São biológicas mesmo, os porcos são criados em casa, com os produtos da casa, com castanhas, que aqui é uma zona grande de castanhas.
Aliás, as castanhas que servem não só também para o botelo, para este grande e saboroso cozido, com as carnes mais nobres e menos nobres, e acompanhado, esse botelo, pelas cascas.
É acompanhado pelas cascas, ou casulas, que é a vagem que é desidratada no final do verão, com o feijão no interior, e depois é hidratada tal qual o feijão quando queremos cozer, e coze aqui lentamente.
E nós estamos na cozinha do Solar Bragançano, que é um solar histórico, uma casa histórica no centro de Bragança, que tem muitos, muitos anos, e a senhora e o seu marido já que estão há muitos, muitos anos à frente deste restaurante.
Há 36 anos, sim.
36 anos, sempre a saborear e a servir o melhor de Trás-os-Montes.
É a cozinha tradicional de Trás-os-Montes. Nós somos mesmo tradicionais, fazemos ainda no pote, assados nas lareiras, nas brasas, e continuamos a cozinha dos nossos pais e avós.
E quanto tempo mais demora até que este botelo esteja na hora de servir, na hora de dar a provar aos clientes do solar?
Agora já está pronto. Sim. Ele demora, desde que começa a ferver, cerca de 2 horas.
E duas horas aqui em cozedura muito, muito lenta?
Em cozedura lenta, juntamente com as casulas e com outras. Pronto, isto é um cozido. Também temos lá salpicão, chouriça, aboacheira e orelha.
Bom, vamos ficar à espera que continue quentinho este botelo. Mais adiante, vamos tentar prová-lo.
Muito bem, vamos ficar e ficamos assim mais descansados e a saber que o almoço está quase pronto. Avançamos agora em direção à Espanha por uma estrada que ainda não existe, mas que o Governo já incluiu no PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, com uma verba de 16 milhões de euros. Ora, um estudo prévio das infraestruturas de Portugal e da Congerne espanhola dizia que essa estrada de Bragança à Fronteira, com um perfil semelhante a um itinerário principal com 12 metros de largura, custaria cerca de 34 milhões de euros. Confrontado com a realidade do Governo, o Presidente da Câmara de Bragança, Hernani Dias, já disse que a verba é escassa para a pretensão de portugueses e espanhóis.
é insuficiente, a verba é escassa para aquilo que tem de ser feito. Aquilo que estava previsto no estudo prévio era uma ligação com 3,5 metros de faixa de circulação em cada sentido, mais 2,5 metros de largura para bermas, para cada lado, o que significava que teria uma largura de 12 metros. Prevê o estudo prévio que haja uma variante na aldeia de Varge e depois também uma outra variante junto à aldeia de Rio do Norte. Neste momento, o que está a ser equacionado e o que nos foi proposto pelo Governo foi fazermos uma ligação com 6 metros de largura, 3 para cada lado, para cada faixa.
Metade do que estava inicialmente previsto.
Exatamente. Mais 1 metro para as bermas não pavimentadas. Obviamente que nós não concordámos com esta solução, encetámos um diálogo com o Governo presencial e, entretanto, também faço alguns constrangimentos, até do ponto de vista ambiental, que nós também compreendemos, uma vez que a estrada atravessa um parque natural. De qualquer forma, aquilo que hoje está a ser equacionado é uma estrada com 7 metros de largura, com 3,5 metros de faixa em cada sentido e mais 1 metro para cada lado de berma pavimentada. Estamos a falar de berma pavimentada.
Uma solução intermédia.
Uma solução intermédia.
Assim está a situação. A Rani Dias espera agora que o Governo se pronuncie sobre esta solução intermédia, que, segundo as contas da autarquia, deverá ter um custo a rondar os 25 milhões de euros. O Presidente acrescenta que tudo deve ser feito o mais breve possível, por causa dos prazos apertados exigidos pelo PRR. O Presidente da Câmara de Bragança preferia que fosse o Governo a gerir a obra, mas pela sua importância para a região, não nega a responsabilidade da autarquia na construção da infraestrutura.
E, de facto, os calendários são apertadíssimos e temos de trabalhar rapidamente, sob pena de hipotecarmos a construção desta via. Como compreendo, nós estamos dependentes do Governo, como é evidente, nós não temos capacidade financeira para fazer esta infraestrutura, mas aquilo que se pretendia era que o próprio Governo delegasse esta competência ou a construção desta infraestrutura num beneficiário intermediário, que é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte, e depois que a Comissão viesse também tratar esse assunto com um beneficiário final, que seria o município de Bragança. E seríamos nós os responsáveis pela execução da infraestrutura. Claramente, as coisas não deveriam ser assim. Isto é quase uma inversão daquilo que deveria ser feito, uma vez que o próprio Governo e o Estado, de forma genérica, têm uma entidade que trata muito bem estes temas, que é a Infraestruturas de Portugal, aliás, que é responsável pela gestão das infraestruturas ao nível nacional e que deveria, de facto, ter esta competência e ter este trabalho. Enfim, à parte dessa situação, entendo o município que, querendo ser parte da solução e nunca estar aqui como um obstáculo, entendemos nós que deveríamos também dar este contributo e podermos estar, como já disse, numa posição ativa e proativa, inclusivamente, no sentido de se vir a concretizar esta importante infraestrutura.
Também José Fernandes Blanco, alcalde da Puebla da Sanabria, diz que a estrada é de extrema importância para o desenvolvimento de um e de outro lado da fronteira e critica o facto da estação de TGV, que está ali a 6 km da Sanabria, ficar a uma distância de Bragança, com a estrada conforme está, quase igual à da Sanabria a Madrid.
Evidentemente, Oporto, Braganza, Puebla de Sanabria, La Bañeza, León, Gijón, nos parece que es un corredor muy, muy, muy importante que podría ser un elemento de desarrollo importante de toda la zona. Tenemos dos conexiones muy importantes que hay que potenciar y que hay que poner en valor, como son el aeródromo de Braganza y como es la estación de alta velocidad que hay en Sanabria. Braganza es la única provincia portuguesa que tiene estación de alta velocidad, porque la tiene muy cerquita. Fíjense que tardamos casi una hora en ir a Braganza, haciendo 42 kilómetros, y en el tren desde Puebla de Sanabria hasta Madrid, pues se tarda poco, hora y 40 minutos. O sea que casi tardamos lo mismo en ir a Braganza que ir desde Sanabria a Madrid.
Hernani Dias reforça esta ideia do homólogo espanhol e acrescenta que as relações económicas deverão ser reforçadas com as infraestruturas existentes de um e do outro lado da fronteira.
Também creio ser do conhecimento geral que o município tem um parque de ciência e tecnologia aqui instalado. Neste momento temos 68 empresas com uma taxa de ocupação de 94% e com 306 colaboradores nessas mesmas empresas. Quase todas elas empresas de baixo impacto ambiental, sobretudo. E o que nos confere também já uma maior legitimidade e uma maior capacidade de dialogarmos com o lado espanhol. Onde está a passar já o TGV, porque não é de todo compreensível que 40 km demore uma hora para percorrer estes 40 km, que é claramente penoso e penalizador para quem pretende fazer a viagem. De qualquer forma, também seria importante estimularmos o desenvolvimento deste território, aproveitando outras sinergias que temos aqui dentro do próprio município de Bragança, do próprio concelho, como seja, por exemplo, o aeródromo municipal, que deverá, sem dúvida nenhuma, evoluir para aeroporto regional, numa altura em que cada vez mais se percebe que hoje as dinâmicas de transporte aéreo também estão em franca expansão.
Devo também lembrar que hoje está a decorrer uma viagem experimental no comboio de alta velocidade, o AVE, espanhol, desde Madrid até Ourense, já o disse, na Galiza, com a presença de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol. Amanhã começam as viagens regulares entre estas duas cidades e daqui a 6 meses o TGV espanhol deverá chegar à Corunha, aqui ao lado também de toda a raia de Trás-os-Montes. Nesta primeira edição de Portugal em Direto, a partir de Bragança, dos estúdios da RTP, está connosco Orlando Rodrigues, é o presidente do Politécnico de Bragança, a quem cumprimento, muito boa tarde, e a quem pergunto, desde já, como vê esta ligação de Bragança até à Puebla de Sanabria?
Muito boa tarde, Afonso de Sousa, muito boa tarde aos ouvintes da Antena 1. Esta ligação é, na verdade, uma ligação importante porque melhora a permeabilidade entre Espanha e Portugal ao longo desta fronteira norte. Na verdade, temos uma ligação, enfim, com alguma qualidade em Chaves e depois só voltamos a ter em Quintanilha e, portanto, toda esta fronteira norte são muitos quilómetros em que há uma quase total impermeabilidade, enfim, salvo algumas estradas que são de características que tornam impossível o trânsito mais fluido, por exemplo, de transportes pesados ou mesmo de ligeiros. E, portanto, enfim, nós falamos muito na proximidade com Espanha. Há um enorme potencial que estas regiões poderiam ter se aproveitassem as sinergias entre as infraestruturas dos dois lados da fronteira. Nós, em particular, temos uma... Nós, Politécnico de Bragança, temos uma estreita colaboração com a Universidade de Lyon, por exemplo, é um parceiro estratégico com o qual temos muitos projetos de cooperação científica, também com a Universidade de Vigo e com a Universidade de Salamanca. E, portanto, nestas universidades todas, e, enfim, Valladolid também, que ficam aqui neste arco, há um enorme potencial científico e tecnológico, empresarial. Há muitas infraestruturas dos dois lados que poderiam ser partilhadas e criariam aqui um ambiente muito mais propiciador ao investimento, à inovação e ao desenvolvimento económico. Portanto, enfim, existindo a proximidade geográfica, mas não havendo a possibilidade de cruzar a fronteira, ela deixa de existir, de fazer sentido. Portanto, tudo o que melhora aqui a permeabilidade, o acesso dos cidadãos de um lado e do outro da fronteira, cria claramente condições para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover o desenvolvimento económico.
Muito bem, o Politécnico de Bragança tem cerca de 9.500 alunos, de perto de 70 nacionalidades, há estudantes dos quatro cantos do mundo. É uma Babilónia completamente funcional, também o sabemos. O IPB tem sido distinguido ano após ano como o melhor do país. O que é que tem o Instituto para atrair tanto jovem de todos os cantos da Terra?
É um facto, o Instituto Politécnico é claramente a instituição de ensino superior mais internacionalizada do país. Nós temos cerca de 3.300 alunos internacionais, como dizia, de muitas nacionalidades diferentes, de 70 nacionalidades diferentes. A maioria são de países de expressão portuguesa, do Brasil, dos países africanos de expressão portuguesa. Mas depois temos muitos alunos da Ásia, temos muitos alunos da América Latina, de outros países da América Latina.
Norte da Europa.
Da Europa, de vários países da Europa, em mobilidade, mas também a fazer estudos integralmente aqui no país. E, enfim, isso foi uma estratégia que se foi construindo. A partir de determinada altura, são os próprios estudantes os nossos melhores embaixadores nos seus países de origem, nas suas regiões, a partir de países, de regiões onde temos estudantes, começamos a ter muitos mais nos anos seguintes, exatamente porque vai passando esta mensagem da qualidade do que se faz aqui no Politécnico e da qualidade da nossa região, e portanto isso vai atraindo outros estudantes.
Esse estigma que existe do interior para Lisboa, que nós temos aqui em Portugal, não existe na cabeça destes estudantes que vêm de fora, obviamente.
Não, obviamente que não. Naturalmente, com um estudante que nos procura do Cazaquistão ou da Índia ou de outro país qualquer no mundo, não está muito preocupado em saber se Bragança fica muito longe ou pouco de Lisboa. Não é essa a referência. O que importa é, sobretudo, a qualidade do ensino que se faz e as oportunidades que são abertas pelo sítio onde vai estudar. O nosso Politécnico tem, felizmente, tido um posicionamento de grande visibilidade em rankings internacionais, fruto da nossa atividade científica. Só para lhe dar um exemplo, no ranking de Xangai, na área da tecnologia e ciência alimentar, estamos no lugar 32, 34 a nível mundial, com vários investigadores em posições muito destacadas. E, portanto, isso tem-nos permitido ter uma grande visibilidade internacional naturalmente, é um fator de atração de estudantes.
A cidade também é calma e também é mais barata que as outras cidades, não é?
Sim, a cidade tem excelentes condições de vida, tem uma ótima qualidade de vida, que se traduz na segurança, mas também no nível de serviços que aqui existem, que estão acessíveis aos nossos estudantes. É uma cidade, é uma região amiga dos estudantes e, portanto, este é um fator cada vez mais decisivo também, um fator que muitas cidades, por esse mundo fora, levam muito a sério, as cidades serem amigas dos estudantes. E, portanto, enfim, nós...
Há muita gente já integrada, não só nos diversos trabalhos, em funções normais, obviamente, trabalham para estudar, para ganhar dinheiro para estudar.
Naturalmente, repare que nós somos um país que precisa de atrair pessoas. Temos uma taxa de crescimento da população negativa. Portanto, estamos a perder pessoas e precisamos de atrair pessoas do exterior. Quando se atrai pessoas que são jovens, altamente qualificadas, é a melhor forma, naturalmente, atrair pessoas do exterior, é atrair pessoas jovens.
Misturam-se já, não é?
Sim, exatamente. E, portanto, isso é claramente uma vantagem, e daí, como lhe dizia, que seja um fator que cada vez mais cidades levam a sério, afirmarem-se como cidades amigas e atrativas de estudantes, porque eles são claramente uma fonte muito importante de exportações, de captação de divisas, mas também uma fonte muito segura de atrair população, atrair pessoas, que é cada vez mais o fator mais importante no desenvolvimento das economias, são as pessoas.
Muito bem. E aqui no Cimo de Portugal há outro Cimo. É o Centro de Investigação de Montanha do Politécnico de Bragança, um lugar onde se faz ciência e onde as investigações têm aplicação prática. Fomos conhecê-lo com a ajuda do seu responsável, o professor José Alberto Pereira.
O Centro de Investigação de Montanha é uma unidade de investigação criada em 2002 e em 2018 sofremos uma forte reestruturação e neste momento somos 243 elementos, 70 membros integrados com o grau de doutor. Neste momento temos 54 estudantes de doutoramento e mais de 50% desses estudantes são estrangeiros. O CIMO está reestruturado em duas linhas de investigação, uma muito ligada aos sistemas socioecológicos de montanha, nós somos o único centro em Portugal que se dedica à investigação de montanha, e uma outra muito ligada à engenharia de produtos e processos. onde nos, temos uma área de atividade muito grande nas questões alimentares, por um lado, e por outro lado também muito ligadas às questões de engenharia química e da tecnologia. A oliveira é uma das culturas mais importantes aqui da região de Trás-os-Montes e onde nós dedicamos muito trabalho. Trabalhamos também todas as questões ligadas aos frutos secos. Seguramente já ouviram falar na Vespa das Galhas do Castanheiro e no cancro do castanheiro. Temos aqui investigadores que se dedicam sobretudo a essas questões. No caso do castanheiro, já deram apoio a mais de 15 mil castanheiros que ajudaram a recuperar.
Na prática, melhorar os produtos.
E ajudar, sobretudo, a produção a ter mais produção e de melhor qualidade.
Já são muitas coisas. O curso de Engenharia Alimentar é um curso de referência aqui também, não é?
Num dos rankings que nós estamos muito bem posicionados, nós aparecemos como na 30ª posição a nível mundial. Temos aqui uma pessoa que pode falar especificamente o que se faz aqui neste laboratório.
Que é a investigadora?
Paula Batista.
E Paula, o que é que faz aqui?
O nosso maior objetivo aqui neste grupo, que é o grupo da agrobiotecnologia, é tentarmos desenvolver soluções inovadoras na luta contra pragas e doenças, em particular de espécies mediterrânicas.
Muito bem, eu estou a ver ali dois sacos de azeitonas, é isso?
Exatamente. Então, trabalhamos, o nosso foco em particular é na oliveira. E, portanto, nós o que tentamos aqui fazer é tentar identificar micro-organismos que estão presentes naturalmente na oliveira para protegerem a planta contra o ataque de pragas e doenças.
E a Paula está aqui rodeada de muita gente.
Um vasto leque de investigadores que estão a desenvolver ou as suas teses de mestrado ou as teses de doutoramento e também de pós-doutoramento. Temos pessoas da África do Sul, do Brasil, Cabo Verde, Angola, estou assim a olhar, São Tomé, também temos espanhóis, exatamente, e depois também temos alguns projetos que, com países também com Marrocos, Argélia, também temos, porque eles também têm uma cultura da oliveira, é importante, então há troca de alunos entre as diversas instituições.
Muito bem, este é um centro de investigação de referência a nível nacional.
Este é um centro de investigação de referência a nível nacional nas áreas de montanha. Nós fomos classificados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia com a classificação de excelente.
Muito bem, professor. E nós o que é que temos aqui?
Uma ação, que é um dos nossos estudantes de doutoramento que veio do Brasil para realizar aqui a dissertação de mestrado connosco, mas ele conta-nos a sua experiência e o trabalho que está a fazer.
Como é que se chama, então?
É Jonathan Massau.
Jonathan, você veio de onde?
Vim de São Paulo.
Para estudar aqui ingredientes em português, é isso?
Sim, também.
E então, o que é que está a fazer aqui? Eu estou a ver que está ali uma batedeira, não sei se isso vai servir para alguma coisa.
A ideia principal aqui do CIMA é trabalhar com produtos naturais, né? O que eu mais gosto de trabalhar aqui em Portugal, no CIMA em especial, é a busca por alternativas naturais por exemplo, aditivos sintéticos que são utilizados em alimentos.
Muito bem. Como é que é a relação aqui no CIMO com o resto da rapaziada?
Com o resto do pessoal? Ah, é muito boa. Gosto muito de trabalhar aqui.
E você está cá há quanto tempo?
Eu vim aqui desde 2019. Vim para fazer o mestrado em qualidade e segurança alimentar e acabei ficando por aqui agora para fazer o doutoramento.
E depois vai para onde? Fica cá?
Ah, eu tenho vontade de ficar aqui por muito tempo, porque eu gosto muito daqui. Muito mesmo.
Muito obrigado. Do Brasil vamos até a Espanha e temos aqui o...
José Ignacio Alonso.
E que haces aqui, José?
Pois eu estou agora a trabalhar como um contrato pós-doutoral, uma bolsa de investigação de um projeto de funcionalização de produtos cárneos com produtos vegetais das florestas portuguesas.
No concreto, o que é que está a investigar?
O córtex do pinheiro bravo do Minho, que tem uns compostos que são bioativos e que conferem aos alimentos umas propriedades benéficas.
Podemos pôr esses compostos na carne mirandesa, por exemplo?
Nós íamos colocá-los em chouriços e coisas semelhantes.
E vão melhorar a qualidade?
Vai melhorar a qualidade alimentar, também as condições de conservação do produto e a funcionalidade do alimento em geral.
Muito bem, e há quanto tempo é que está cá o José?
Pois, com este projeto comecei em julho, só que eu estou cá desde março, mas é a minha terceira vez cá, realmente.
E de onde é que vem? De onde é que é?
Venho da Universidade Complutense de Madrid, mas eu sou de uma outra cidade, que é Segovia.
Que está... E Bragança, como é que é?
Hombre, Bragança, acho que é muito semelhante à minha cidade, são cidades pequeninas do interior, E o clima é muito semelhante também, então eu sinto-me confortável cá.
E a rapaziada?
Sempre me senti muito bem acolhido cá desde o primeiro dia que eu cheguei.
Muitas graças, suerte.
Este é mesmo um lugar de excelência. O CIMO, o Centro de Investigação de Montanha, tem também uma ligação à obra da pintora transmontana Graça Moraes. Professor Orlando Rodrigues, pode dizer-nos como é que isto se está a processar?
Muito bem, esse é um projeto que nos é muito caro, o Laboratório de Artes na Montanha Graça Moraes, enfim, que é, de momento, uma unidade de investigação que está acolhida no seio do CIM, mas que esperemos que cresça, se desenvolva, e associamos essa unidade de investigação ao nome da pintora Graça Moraes, com a qual nos privilegia com uma amizade muito especial e com um carinho muito especial que tem aqui pelo Politécnico de Bragança. Enfim, partindo da riqueza da obra da pintora Graça Moraes, que é, na verdade, profundamente inspiradora, o que estamos a fazer nesse laboratório é trabalhar, desde logo, a obra dela, mas também de outros artistas da nossa região, e, portanto, fazer esse levantamento, perceber esse movimento artístico da nossa região, conhecendo melhor. Enfim, e para o mostrar é preciso conhecê-lo, e portanto é o que se faz nesse laboratório. O que tem vindo a provar esse laboratório é que as artes têm um enorme potencial também para apoiar a formação dos nossos alunos, desenvolvendo outras competências que são particularmente requeridas hoje em dia nos mercados de trabalho, em particular a criatividade e outras atitudes especiais, outras competências especiais que são também importantes. E temos envolvido os alunos de todas as áreas do conhecimento nesse laboratório, desenvolvendo algumas atividades transversais que os nossos alunos de outras disciplinas realizam nesse convívio, nessa interação com as artes, neste caso particularmente com a pintura, mas também com a música, com o teatro e com outras manifestações artísticas, e enfim, temos experiências interessantíssimas no domínio da saúde, das engenharias, de aprendizagem por via das artes, de outras disciplinas que enriquecem muito os nossos alunos.
Sim, senhor, não duvido nada. É ao lado do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes que está o repórter do Portugal em Direto, António Jorge, desde o início desta edição, na cozinha do restaurante Solar Transmontano, ou na sala, já no centro da cidade. Vamos perceber, António, se já está pronto esse botelo para ir para a mesa.
O botelo está praticamente pronto. Aliás, eu até tive de retirar a panela, o pote de ferro para o lado, para que ele não ficasse muito, muito, muito quente, não se passassem as carnes, não ficassem desfeitas, não é, Dona Maria?
Sim, e eu não tinha força para puxar o pote.
Mas eu tenho, é por isso que aqui estou. E agora estamos na sala, quentinhos à lareira, com a lareira bem intensa aqui à nossa frente. E curiosamente estava há bocadinho a Dona Maria a explicar uma história deste solar bragançano, que é um edifício do século XVIII, onde os senhores já trabalham há mais de 30 anos como um restaurante, mas isto não é só um restaurante, porque isto é uma espécie de centro cultural que tem também comida e bebida.
Mais ou menos isso, sim.
E tem pinturas e obras de arte, e aqui à nossa frente está uma gravura, é assim que se pode dizer, da Graça Moraes, que é exatamente a representação
da minha sopa de cerejas.
A senhora faz uma sopa de cerejas que inspirou a Graça Moraes a fazer uma obra de arte.
Sim, foi.
E como é que é essa sopa de cerejas?
Bom, elas são feitas com vinho do Porto.
É uma sobremesa.
É uma sobremesa. É fresquinha e pouco doce.
E aqui atrás temos um outro quadro de Júlio Pomar.
Um autorretrato de Júlio Pomar, que ele desenhou também aqui na mesa.
E esta sala, que tem o soalho em madeira antiga e o mobiliário muito antigo, e estes móveis magníficos estão cheios de livros. Aliás, há livros espalhados por todo lado, e revistas, e livros autografados pelos autores, e uma comunidade imensa de amigos ligados às artes, à cultura e ao conhecimento está associado também à vossa vida. E essas vidas têm-se cruzado com este espaço. Essa história poderá ser contada um dia por outras pessoas? Ou seja, era importante deixar a história deste solar, deste espaço, escrita?
Se calhar é. E pode ser, não sei, o meu marido gosta de escrever, pode ser que ele um dia se resolva a escrever alguma coisa sobre, sobre este espaço.
E poderá contar muitas decisões políticas ou mais tertúlias de âmbito cultural?
Se calhar mais tertúlias de âmbito cultural do que decisões políticas, embora se tivessem tomado já aqui algumas, já houve aqui uma reunião de um Conselho de Ministros.
E como é que foi isso?
Com Santana Lopes, quando ele descentralizou o governo.
E curiosamente, agora Bragança tem também uma Secretaria de Estado aqui, ou uma Secretária de Estado.
Tem também uma Secretária de Estado, que é uma pessoa da nossa terra e que ajudou muito também a desenvolver, a nível de investigação, o Instituto Politécnico.
E a senhora dizia-me, com a sua sabedoria antiga, não é querer chamar-lhe velha, é um elogio, é um elogio de maturidade. A senhora dizia-me, enquanto estávamos aqui sentados a esta lareira em frente, que arde fortemente, que Bragança se desenvolveu muito, que as pessoas que por aqui deram início ao Instituto Politécnico, a maioria, os melhores, voltaram, apesar de terem ido para o estrangeiro fazer aprofundamento de conhecimentos, doutoramentos, e esse capital humano é absolutamente extraordinário, é isso que faz a marca distintiva.
Eu penso que sim, que vieram muitos professores, muitos jovens para cá, que não eram de cá, que se fixaram, foram-se valorizar e voltaram, e continuam cá, e eu penso que essa é a equipa grande que ajudou a desenvolver muito e a tornar o Instituto Politécnico que ele é.
E antes de irmos saborear o Botelo, Dona Maria, a que é que sabe a sopa de cerejas? As cerejas mesmo, claro.
As cerejas, sim.
Não há cá truques.
Não há nada. É tudo muito natural.
Obrigado.
Muito bem. Dos prazeres mais terrenos, isto está tudo ligado. Passamos para a contemplação do céu, para ver passar os aviões que levam por estes dias uma causa solidária nas asas do Aeroclube de Bragança. Há 4 anos... que andam a ajudar instituições da cidade com voos solidários. Neste mês de dezembro, o dinheiro reverte para as vítimas da violência doméstica acolhidas pela ASMAB, a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança. Nuno Fernandes é o presidente do Aeroclube Transmontano.
Podem ser voos desde 15 minutos até ao que as pessoas quiserem, assim entenderem. São voos que custam 30 euros por pessoa a cada 15 minutos, e que, no fundo, mostram a região de Transmontana. Eu acho que é um excelente presente para este Natal. Primeiro porque estamos a ajudar uma causa solidária. E depois porque aproveitamos e conhecemos também a região de outra perspectiva. Felizmente, temos muita gente a vir de fora para experimentar a sensação de voar. Pessoas que vêm de propósito para isso mesmo. Uns até porque nunca voaram. Outros porque gostariam e trazem as crianças para voar. E outras pessoas que vêm voar até só mesmo para ajudar as nossas causas. Estes voos solidários já começaram há 4 anos. O primeiro ano ajudámos a obra Kolping com o mobiliário para o refeitório. O segundo ano ajudámos a União de IPSS com uma carrinha de 9 lugares que servem as IPSS todas do Distrito de Bragança. O terceiro ano foram os bombeiros de Bragança com os cursos de socorrismo. E agora, no 4º ano, estamos a ajudar a ASMAB com as vítimas de violência doméstica.
É isso mesmo, a ASMAB é a instituição que recebe mulheres vítimas de violência doméstica de todo o país. Teresa Fernandes é a psicóloga da instituição.
Quando elas integram na nossa instituição, muitas vezes vêm desprovidas da maior parte dos seus pertences. Trazem a roupa do corpo, algumas mudas de roupa e os cartões de cidadão e de identificação delas e dos menores. E mais nada. Quando decidem permanecer e autonomizar-se em Bragança, necessitam, portanto, de todo o apoio em termos de equipamento imobiliário de uma habitação. Porque uma casa não faz um lar. Uma casa é uma estrutura que confere teto e conforto se preenchida, se mobilada e se equipada com todos os bens de primeira necessidade, onde se incluem os móveis, os eletrodomésticos, os têxteis, bem como os utensílios de cozinha. E é exatamente para isso que nós também existimos, para apoiar no recomeço e na reconstrução deste projeto de vida. E é exatamente nessa perspectiva que nós estabelecemos o protocolo com o Aeroclube para poder recolher alguns financiamentos que nos permitam apoiar as vítimas na compra e na aquisição desses bens de primeira necessidade.
É com um voo solidário nesta quadra de Natal que terminamos este Portugal em Direto a partir de Bragança. Agradeço a presença em estúdio do presidente do Politécnico desta cidade, professor Orlando Rodrigues. Esta semana vamos andar por vários locais da região. Amanhã apanharemos uma estrada de montanha em pleno Parque Natural de Montezinho e em direção à capital do Fumeiro. Obrigado pela companhia, boa tarde e até amanhã.
Está combinado o encontro para amanhã, Portugal em Direto, a partir de Bragança, com a edição de Afonso de Sousa.